Hoje, 25 de agosto, o Brasil lembra os 50 anos da renúncia do presidente Jânio Quadros, presidente eleito em 1960 para substituir Juscelino Kubitschek logo após a fundação de Brasília. Jânio assumiu em janeiro de 61 e renunciou um pouco menos de 7 meses depois do início de seu mandato. Quais as causas e as consequências dessa renúncia? Eu converso agora sobre isso com o professor Octaciano Nogueira, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília. Professor, bom dia.
Bom dia.
Professor, então, quais os antecedentes, quais as causas dessa renúncia tão precoce de Jânio Quadros?
Isso é resultado da instabilidade emocional do ex-presidente. Ele era um homem emocionalmente instável, né? Politicamente sem rumo. E foram essas condições pessoais dele, essas deficiências pessoais dele que o levaram à renúncia. Não há motivo nenhum de ordem política, porque ele tinha maioria no Congresso, ele foi eleito com uma belíssima votação popular, etc. Agora, era um homem realmente instável emocionalmente e indeciso politicamente. Essas foram as razões que o levaram à renúncia. Ele tinha sido prefeito de São Paulo, né? Foi governador de São Paulo, fez um governo razoável na prefeitura, um bom governo no estado de São Paulo, mas tenho a impressão que ficou da renúncia dele é que ele não estava preparado para ser presidente da República. Os problemas, as responsabilidades, etc., tudo isso eram desafios para os quais ele não estava preparado na presidência da República. Por quê? Governar o Brasil é muito diferente de governar São Paulo e de ser prefeito de São Paulo. Então, essas me parecem as razões que o levaram à renúncia, à instabilidade emocional dele.
Quando o senhor fala em indeciso politicamente, indeciso em que sentido?
Era um homem que não se definia, sob ponto de vista ideológico, né? Ora estava de um lado, ora estava de outro, era muito amigo da crítica, criticava indefinidamente. Todos para ele eram considerados incompetentes, e muitos deles ele considerava desonestos, etc. Então, essas condições pessoais dele é que o levaram à renúncia. Há até um episódio de que as pessoas da época rememoram bastante. Ele teria dito que no dia que passasse o governo Juscelino, na hora que o Juscelino acabasse de dar posse, ele daria voz de prisão ao Juscelino. Ora, isso era uma bravata, né, das muitas que ele costumava fazer. Quando, anos mais tarde, interrogado sobre isso, o ex-presidente Juscelino Kubitschek disse qual seria a sua reação, presidente, se ele fizesse isso. E o Juscelino respondeu tranquilamente: dava um soco na cara dele. Então veja que ele era realmente um homem imprevisível, instável por isso.
Professor, há história de que ele teria renunciado numa tentativa de depois voltar nos braços do povo, que na cabeça de Jânio não aceitaria sua renúncia. Isso, até que ponto isso é verídico e até que ponto isso acabou não acontecendo no fim das contas, né?
É claro, né? Isso era uma ilusão que ele tinha. Ele tinha popularidade, inegavelmente, mas foi acumulando ao longo da sua vida pública, né, inseguranças, incertezas, dubiedades, ele não se afirmava, etc. Tudo isso contribuiu para a renúncia, né? Então, ele deu um golpe errado, porque supor que o Brasília, há pouco tempo inaugurada na época, né, com uma pequena população que não tomava parte, não era ator importante no processo político brasileiro, ia trazê-lo de volta ao poder, é delírio, evidentemente. Tanto é delírio que não ocorreu nada disso. Pelo contrário, em muitos aspectos, a opinião pública sentiu um alívio, porque ele não governava a não ser com bilhetinhos, né, com incoerências, reclamando de tudo, estava sempre reclamando dos ministros, etc. Então, com todas essas características, era um homem que não chegaria nunca ao fim do governo.
Uhum. Foi uma surpresa Jânio Quadros ser eleito por um partido que era um partido médio para pequeno, como o PDC na época, apesar de ter o apoio da UDN?
Não foi uma surpresa, né? Ele tinha um símbolo, ele era um homem que tinha uma postura contra a corrupção, né? A campanha dele foi feita toda com o slogan de que ele ia varrer a corrupção no Brasil, ia varrer os corruptos, etc. Tanto que o símbolo dele era uma vassoura, uma vassourinha que se usava, né, os adeptos usavam na lapela e tal. E o slogan dele era esse, varre, varre, vassourinha. Né? Então você vê que eram coisas caricatas, né, procedentes de um homem que era muito instável.
Uhum. O senhor falou da questão de Brasília ser uma cidade recém-fundada em 61, né? Quando Jânio renuncia, tem pouco mais de um ano de fundação da cidade, e de não haver aqui uma população politicamente ativa e um ator importante nas decisões políticas do país. Fosse no Rio de Janeiro esse episódio, haveria alguma diferença?
Olha, eu acredito que não. Pelo contrário, porque ele tinha um grande apoio no Rio de Janeiro, né, da população do carioca, mas isso não significava que fossem trazê-lo de volta nos braços, não. Isso era o que ele acreditava. Agora, como é que a população ia se mobilizar para trazê-lo para trazer de volta um homem que acaba de renunciar? Não tinha sentido nenhum isso.
Uhum.
Em muitos aspectos, houve até um alívio da população, porque ele, cada dia do seu governo, né, inventava um novo objeto, uma nova proposta, e governar mesmo não governava, né? Ele criava caso com os partidos, com os aliados, com os adversários, etc. Mas ele não tinha um programa de governo. Dizer que vai varrer a corrupção pode ser uma proposta, né, boa para quem acredita em slogan.
Uhum.
Mas ele não fez nada neste sentido.
Professor Otaciano, a renúncia de Jânio Quadros levou a desdobramentos na nossa política, começando pela resistência à posse de Jango na presidência da República, tanto que nós tivemos aí a Rede da Legalidade, liderada por Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, a questão do parlamentarismo na sequência. Essa instabilidade que veio pós-renúncia de Jânio Quadros, era uma instabilidade que poderia acontecer mesmo com Jânio no poder?
Não, acredito que não. Por quê? O vice-presidente dele era o João Goulart.
Uhum.
Era alguém que, obviamente, não desfrutava da simpatia das Forças Armadas. Né? Então, daí a resistência que se operou para a posse do Jango com a renúncia dele. É claro que havia muita resistência no meio militar, e foi a reação da cadeia da legalidade, do Brizola, cunhado dele, etc., que despertou a consciência da opinião pública brasileira para o absurdo que isso representaria. Era um presidente, era um vice-presidente eleito junto com o presidente, não havia razão para que ele não tomasse posse. Mas a incompatibilidade dele com as Forças Armadas, né, especialmente depois que dele ter anunciado que ia desapropriar ao longo do eixo das estradas, 10 quilômetros de cada lado, para fazer a reforma agrária no peito ou na raça, tudo isso o incompatibilizou com as Forças Armadas. E daí essa resistência, ele conseguiu evidentemente tomar posse, né? Mas isso apenas foi o prenúncio do golpe militar que se deu 3 anos depois.
Uhum. A renúncia de Jânio, então, acelerou esse processo?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida.
Uhum. Se não houvesse a renúncia de Jânio, essa questão militar, ela poderia ter acontecido mais tarde, por exemplo, na eleição da sucessão de Jânio Quadros?
Olha, você falar sobre o futuro que não aconteceu, uhum, né, é difícil.
Sim.
O professor Zé Honório Rodrigues, que na minha opinião foi um dos maiores historiadores contemporâneos que o Brasil teve, dizia sempre, quando perguntava a ele, se não tivesse acontecido isso, o curso da história seria o mesmo, o que aconteceria? Ele dizia assim, olha, se o futuro fosse previsível ou fosse possível, né, nós botaríamos Paris numa garrafa e traríamos para casa.
Realmente essas previsões são difíceis, mesmo com o cenário político já conhecido, não é?
É, exato.
Agora, professor Otaciano Nogueira, que legado deixou esse episódio de Jânio Quadros para a vida política nacional?
Deixou uma lição, né? Uma lição que não sei se o povo brasileiro aprendeu, que é votar bem e conscientemente. O que significa votar bem? Avaliar o seu voto. Cada cidadão tem que avaliar o seu voto. O Jânio chegou lá como? Chegou pelo voto popular. Acreditava-se que os que votaram nele acreditavam que ele ia fazer uma revolução pacífica no Brasil, etc, etc. Mas se mostrou exatamente o contrário de tudo isso, né? Um homem estável, que largou o país em crise, tomou um avião, baixou no aeroporto de São Paulo, não queria sair da estação do aeroporto, ninguém sabia o que ele queria fazer. Então, isso tudo são demonstrações da instabilidade. Como é que nós elegemos um cidadão com tantos problemas, tantos questionamentos, né, tantas dúvidas, e que não tinha demonstrado serenidade, tranquilidade, equilíbrio, etc., para ser presidente da República? Ele chegou lá, evidentemente, com o voto da população, o voto da maioria do povo brasileiro. E isso mostra a necessidade que nós temos de aprimorar o nosso voto, selecionarmos aqueles em que nós vamos votar, né? Há muitas demonstrações de cansaço com a política, isso não é novo no Brasil. Na década de 50 houve isso em várias oportunidades, né? Na década de 50 mesmo, no ano de 1950. Em São Paulo, que é o estado mais adiantado do Brasil, mais próspero, etc., e na capital de São Paulo, o candidato a vereador mais votado foi o Cacareco, que era um rinoceronte muito popular entre as crianças, etc. Isso é desperdiçar o voto, isso é um escárnio com a eleição, isso é um desprezo pela democracia. Mas isso não aconteceu só em São Paulo. 2 anos depois, no Rio de Janeiro, o vereador mais votado foi Macaco Tião, que era um chimpanzé também do zoológico. Então veja como o exemplo foi se disseminando. E logo em seguida, no Recife, o vereador mais votado foi o Bode Cheiroso. Então veja que isso aí são lições que o Brasil precisa aprender, que os brasileiros têm que aprender. Que o legado mais importante, mais relevante, mais essencial, mais indispensável para a tranquilidade de um país é o exercício legítimo da democracia. E nem sempre nós, eleitores, né, atentamos para esse detalhe que é de enorme relevância para o exercício correto da democracia.
Pois é, professor, dentro dessa linha de aprendizado com o voto e com as eleições, eu vou fazer a próxima pergunta. Sobre esse período democrático de 45 a 64, há vários estudos, puxando duas linhas desses estudos. Um que afirma que não havia um enraizamento desse sistema partidário e político na sociedade, de que era desconectado da sociedade, e outro que não, que avalia que uma outra linha, que havia uma evolução dentro desse sistema e que haveria uma consolidação, talvez com o tempo, desse sistema iniciado em 1945. De qual linha o senhor partilha e até que ponto, ou qual foi o tamanho da interrupção deste aprendizado com a vinda do regime militar?
Bom, é preciso lembrar que em 1945 nós tínhamos completado 15 anos de regime ditatorial do Getúlio Vargas. Nos 15 anos que ele ficou no poder, ele chegou ao poder por uma revolução em 1930, né, e foi deposto em 1945, no dia 29 de outubro. Foi deposto pelo Exército, pelas Forças Armadas. Desses 15 anos, 12 desses 15 anos, portanto, a maior parte, ele governou sem o Congresso.
Sim.
Ele só governou com o Congresso durante poucos, 3 desses 15 anos. Então é preciso lembrar que em 1946, né, aquilo que se chamou o porre da democracia. O que significava isso? Depois de 15 anos, quando os brasileiros puderam eleger, no dia 2 de dezembro, um sucessor eleito pelo voto popular, foi buscar quem o eleitorado brasileiro foi buscar? não homem da oposição, mas homem do governo, que foi quem? O Marechal Dutra, que tinha sido o fiador, né, de todo o período do Estado Novo que o Getúlio decretou. Ele foi ministro da Guerra que garantiu isso. E mesmo assim, então, se verifica quem deveria ter ganho a eleição, porque o povo já estava cansado de censura, não haver liberdade, né? Nem liberdade de imprensa, liberdade de manifestação de pensamento, congresso fechado, tudo que caracteriza uma ditadura. No entanto, fomos eleger alguém que tinha sido condestável do ditador. Uhum. Então, o que se esperava disso? Se esperava que o Brasil se redemocratizasse, como realmente se redemocratizou, e que não caíssemos mais em esparrelas, em voto inconsciente, tudo isso. Mas isso aconteceu, né? Lamentavelmente aconteceu. Então, de 1945 para cá, qual foi o resultado de todo esse período, de 45 a 64? O resultado foi o regime militar. O que mostra que esse sentimento de insegurança, de falta de apego, de falta de fidelidade à democracia, ainda estava muito latente na população brasileira. E no eleitor brasileiro mais do que na população, né? Senão nós não teríamos caído no regime militar. Mas mostra que o processo político brasileiro não se recuperou depois dos 15 anos. Pelo contrário, sofreu uma deterioração que foi dar num regime militar sobre o qual nós tivemos que viver durante 24 anos.
Uhum. E aí acabou esse aprendizado, que era um aprendizado que levaria tempo, né?
Exatamente.
Uhum. Ok, professor Octaciano Nogueira, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez, por conversar conosco sobre esse assunto. Um bom dia.
Bom dia para você e seus ouvintes. Bom dia a todos. Um abraço.
Obrigado. Professor Octaciano Nogueira, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, falando hoje aqui ao Conexão Senado sobre os 50 anos da renúncia de Jânio Quadros na presidência da República, a renúncia que aconteceu em 25 de agosto de 1961. Professor Octaciano Nogueira falando das causas e das consequências dessa renúncia para a política brasileira.